Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindes. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre ecofeminismo e para falar sobre como que esse poder feminino, que não depende de homens e mulheres, e sim é um aspecto que vai dar boas condições favoráveis para o planeta. Para as pessoas que não sabem, o planeta Gaia é tido como uma mulher. A Gaia, né, era uma deusa grega, e desde que as questões da sustentabilidade foram trazidas à tona, a partir dos anos 70, Gaia é um nome que diz respeito ao planeta. E diz respeito a isso tudo, aos mares, aos seres, ao ar, ao solo e a tudo que nós deveríamos cuidar deste espaço que é aonde nós vivemos. Então, sobre esse assunto, eu trouxe hoje a conversa com a Maria Letícia, que é uma médica e é vereadora. Ela passou anos trabalhando como funcionária pública, como médica legista, e desta atividade como médica ginecologista, olhando mulheres, ela sentiu um movimento dentro de si, ampliar, de expandir a sua forma de atuação. Então, aqui estamos nós com a Maria Letícia. Bem-vinda, Maria Letícia. Eu fiz uma síntese, né, daquilo que poderia contar sobre você. Não é muito fácil, porque você tem muitas atividades e muito importantes. Eu gostaria que, se você quisesse complementar sobre a tua atividade, né, eu preciso dizer que ela entrou como vereadora do PV, que é Partido Verde, ou seja, tem a base na sustentabilidade do planeta, vai trabalhar com os níveis da perspectiva natureza, o social e o econômico. E as outras questões, a cultura, a espiritualidade, o poder feminino e assim por diante. Vamos lá.
Poxa, Bernardo, primeiro cumprimentar os ouvintes, as ouvintes, né? Para mim é muito, muito legal estar aqui compartilhando a minha história, compartilhar minha experiência e o meu aprendizado, né? Em ter vivido algumas ótimas experiências em relação às questões do meio ambiente e como pessoa mesmo, como mulher, assim, né? A minha história vem justamente. O que me trouxe até esse momento foi justamente a saúde, a medicina. Eu me especializei em ginecologia obstetrícia, então esse universo feminino, assim, que a gente trabalhou durante muitos anos no consultório. E a medicina legal, que também me impactou muito, que me tornou uma militante na causa do enfrentamento à violência contra crianças e mulheres. Porque diante da violência, a gente não pode ficar indiferente, né? Porque a violência brutaliza as pessoas. E a gente não pode se brutalizar. A gente tem que criar aí uma maneira de fazer esse enfrentamento com doçura também, né? Porque a violência é uma coisa tão pesada que para enfrentar a violência a gente precisa se estruturar, precisa estar preparada e transformar isso numa causa. E foi o que aconteceu comigo no Instituto Médico Legal há 27 anos atrás. No meu primeiro plantão, eu já conto essa história, eu já me deparei com feminicídio, assim, no meu primeiro plantão no necrotério. Aquilo me impactou de maneira que eu disse, não, eu não vou ficar só fazendo minha relatoria como médica legista. Eu não quero que nenhuma mulher morra por ser mulher, nunca mais. E daí comecei uma longa luta que vem aí de mais de 25 anos, fazendo esse enfrentamento. Então, isso me traz, assim, junto com outras questões, né, até esse momento, até me tornar política. Daí, em me tornando política, eu busco, daí no Partido Verde, a identificação com as pautas, com as causas que eu carrego dentro de mim, né. O partido é um partido voltado para a questão ambiental, sustentabilidade, tem esse foco ambiental, mas tem também, junto à questão da paz, né, a questão da justiça social. Então, a gente soma esse conjunto de coisas e que me trouxe hoje aqui para conversar com você, Bernadette. Porque você conhece um pouquinho do nosso trabalho, né? As nossas pautas passam por todas essas questões, assim. Eu tenho tanta coisa para contar que eu fico confusa um pouco até por onde
Vou
que
te
eu começo
ajudar,
aqui.
deixa eu te
Vamos lá.
ajudar. Eu posso contar um pouquinho que nós estivemos juntas num movimento muito importante que era pela paz mundial. Era uma volta de um grupo que passava por todos os países e passando por Curitiba, nós fomos o grupo dentro do INDECI e da Design ao Vivo, junto com outras pessoas e instituições, a ancorar a passagem desse grupo da paz global, a paz mundial, que começa lá em Barcelona. Então, eles estavam passando por todos os países e passando por aqui. E nós fizemos isso no Dia da Mulher, em 2020. E foi um movimento incrível, porque nós saímos de uma passeata de mulheres, uma passeata pacífica, falando de paz e falando tudo que deve compor a paz e o equilíbrio que nós necessitamos para a paz. E foi nesse contexto que eu estive junto com a Maria Letícia, que por si só já era liderança. Dentro do espaço onde nós estávamos, mulheres educadoras, mães, maternagem, grandes líderes femininas, e foi nesse contexto que a gente participou, né? E essa forma participativa é uma forma de ouvir cada segmento, cada parte, quais são as necessidades. Então, eu vou começar conversando um pouco mais de perto com a Maria Letícia, compreendendo como que é ela na sua sustentabilidade. A gente sabe que não é nada fácil, né? Não é fácil a gente aplicar a sustentabilidade na nossa vida. E por isso que o movimento Slow, ele é tão importante, porque ele vai orientando as pessoas a terem pequenas atitudes que vão fazer no conjunto uma grande mudança. Maria Letícia, então, como que é você na sua casa? Vamos começar aí pela questão do lixo, né? Ou do consumo. Antes do lixo, nós temos o consumo. E aí, consumo de objetos, consumo de coisas, essas coisas têm embalagens. Como que é a tua atitude? Como que você busca ser sustentável?
Guria, eu acho que eu sou bem organizadinha nisso. Eu super separo o lixo desde sempre, não sei nem há quantos anos já eu tenho essa prática em casa, mas eu tenho outras práticas, assim, porque a gente tem visto que as campanhas informam as pessoas, mas nem sempre elas têm essa facilidade, né, de encaminhar o lixo de forma correta. E eu tenho esse privilégio, assim, de ter no ambiente onde eu moro, espaço para separar bem os lixos, e o próprio prédio, por exemplo, também tem espaço para separar. Então, eu sou uma privilegiada, mas nem sempre todo mundo consegue. Mas eu sou vegetariana, por exemplo, eu consumo em brechó, eu tenho umas práticas muito, assim, confortáveis para mim, porque quando eu penso em slow, eu penso numa coisa que traz a verdade das coisas, entendeu? Por exemplo, o slow food, que é o oposto do fast food, né? Eu gosto de comer com a certeza de que tipo de procedência tá naquele alimento. Eu cozinho em casa, por exemplo. Eu curto alimento orgânico, e
Você
gosto de
gosta de
sentir o
cozinhar em
sabor.
casa?
Eu cozinho quando eu tenho tempo, né? Geralmente à
Claro,
noite, quando eu chego, eu consigo
claro.
cozinhar alguma coisa. Sou vegetariana, então é um hábito, assim, muito, muito construído há muitos anos já. E isso traz para mim a certeza da saúde, por exemplo, e a certeza do prazer. Eu acho que isso me traz, acima de tudo, a certeza de que eu estou assim, conectada com o planeta, né? Porque eu tenho essa coisa de preservar o planeta, mas também para mim o prazer pessoal de ter alimentos de boa qualidade, de conhecer a procedência, de ter o sabor de qualidade, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma prática tão natural. Eu sou ciclista, por exemplo, né?
Ótimo.
Quando a gente, inclusive como política também, eu tenho insistido que Curitiba tem que ter mais espaço para os ciclistas, porque isso é uma coisa que eu não consigo considerar uma cidade como Curitiba, capital do estado do Paraná, com um orçamento bilionário, sem ter todos os bairros com cinco faixas e ciclovias, sabe? Então, assim, essas práticas do meu dia a dia fazem parte tanto do meu ser, do meu perfil, que eu não consigo me lembrar de tantas práticas que eu tenho, porque é o meu dia a dia mesmo, assim, sabe? Consumo local, você sabe que eu estou envolvida, inclusive, nesses movimentos, né, Bernadette? A gente tem incentivado as pessoas a consumirem do produtor local, e reconhecer ali esse produtor como até uma fonte de informação daquele produto que consome tanto alimento como roupa ou como qualquer outra dessas coisas assim. Então eu acho que ao longo dos anos eu vim me transformando pela consciência que eu fui construindo. Isso é uma transformação. Eu não tinha essa prática certamente lá muitos anos atrás, mas eu fui tendo a percepção de que isso era legal para o planeta, para mim, para as pessoas. E fui filtrando os meus comportamentos assim, né? E eu trouxe isso para a política, porque não dá para separar a Maria Letícia dos meus hábitos do dia a dia, ciclista, que é vegana, que é vegetariana, que compra em brechó, que preserva, que separa o lixo, da vereadora, por exemplo. Tudo isso veio comigo para minha prática política, né? Então é isso, acho que acabou convergindo nesse sentido, assim, sabe?
Eu costumo dizer que quem é slow é um influencer. A gente, sem querer, pela própria atitude, nós estamos influenciando as pessoas. E é muito legal a gente que é do slow, do eco design, a gente está sempre preocupadas com o lixo, com a questão da sacola plástica. Nós tivemos a oportunidade de discutir sobre aspectos de como diminuir a quantidade de plástico, fazendo uma avaliação sobre a quantidade de plástico que vai para os supermercados e feiras livres, e fazendo uma avaliação sobre o que que está acontecendo com os mares, né? E como que isso chega nos mares. Participando de fóruns e de congressos, a gente descobre que o problema ele está em vários pontos, né? Então, como que a gente poderia cortar o ponto pela raiz? E disso a gente passou a discutir como diminuir o consumo, de sacolas plásticas. E isso virou um projeto de lei, né? Então, isso eu acho importante da nossa prática individual. Como que a gente começa a imaginar isso em cadeia, em conjunto? Essa foi uma boa parceria que nós fizemos, né?
Nossa, o projeto, na verdade, ele está pronto, né? A gente acabou escrevendo o projeto, foram muitas mãos. Na
Isso.
verdade, que escreveram esse projeto, a iniciativa foi de coletiva, foi um negócio incrível, assim, a mobilização. Só que a gente quer justamente protocolar como um projeto de iniciativa popular. A ideia é que não seja minha iniciativa, sabe? Que ele não seja protocolado pela vereadora Maria Letícia. Ele tem que ser protocolado como uma iniciativa popular, porque de verdade ele foi uma iniciativa popular. E a
Sim.
gente tem chance de fazer isso, nós estamos só esperando. Um aplicativo que a Câmara Municipal está providenciando para que as pessoas possam ir lá
E
e se
votar.
inscreverem e votar, justamente. Então, está quase acontecendo isso, desde o ano passado a gente tem trabalhado nisso, e ele será, assim, protocolado de iniciativa popular. Você vê que coisa incrível a gente vai conseguir aqui em Curitiba. E o projeto foi super discutido, e eu vou te dizer, vai ser duríssimo, porque as pessoas têm o saco plástico como uma coisa de hábito regular, né? Elas não conseguem quase que viver sem a sacola plástica. É um negócio impressionante. Você vai na farmácia comprar qualquer coisa, você quer a sacola aqui? A caixa tem esse tamanho e a pessoa dá uma sacola para você colocar dentro.
A gente diz,
Eu não sei.
não, não, eu não quero.
Eu sempre digo não, eu percebo a surpresa das pessoas. Assim, mas você não vai querer a sacola? Eu digo, não, vou pôr na minha bolsa aqui a caixinha que tal, que eu comprei e tal. Então, isso tá tão dentro no subconsciente das pessoas que elas vão sair dali com uma sacola, que elas estranham quando não tem sacola. E outra que a gente vai enfrentar, quando a gente começar a discutir isso para plenário, para aprovar o projeto, são os grandes, assim, empreendedores, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma rua que comercializa aqui sacola plástica,
Desembalagem.
plástico, de embalagem, né? A gente vai enfrentar muita resistência deles, assim. Mas é uma questão da gente encontrar soluções para eles também, né? E quando a
Sim.
gente coletivamente se dispõe ao debate, isso pode chegar certamente em alguma solução. Mas eu estou muito
Através de um
feliz porque
modo
eu.
substituto e menos impactante, né? Então, tudo isso vai de acordo com aquilo que a gente percebe, reconhece que está impactando negativamente a natureza, o ambiente, inclusive a cidade. A cidade precisa do recolhimento das sacolas e dos lixo sujo, não separado, não separado. Então, tudo isso impacta e a gente pode ajudar muito, colaborar muito com a cidade, né? A sacola
Lembrando a
plástica é uma
questão até
delas,
da
né?
compostagem, né? Ah, não, lembrando da compostagem, né? A
Isso.
compostagem também vai ser uma maneira de preservar a cidade, né? Porque
Com certeza.
assim, a gente não precisa mais de aterro, né? Se a gente separar o lixo e compostar os produtos de maneira correta, a gente até vai gerar renda com isso. Então, é uma questão de entendimento e de gestão, na verdade, do sistema público, que precisa implementar o mais rápido possível. Nós aprovamos o ano passado a compostagem em Curitiba, então, ela está sendo estudada e preparado um projeto na Secretaria de Meio Ambiente para implementar essa lei que foi aprovada no ano passado. Mas assim, né, tudo tem que ser discutido, a gente precisa, inclusive no Conselho Municipal do Meio Ambiente, precisa discutir um pouco mais isso, né? E a gente tem muita chance de tornar a cidade realmente mais sustentável se a gente começar a compostar e tirar essas sacolas plásticas do nosso caminho, né? Que eu
Isso.
acho um fator impeditivo, assim, sabe, para a gente avançar em outras frentes. Na verdade.
Quando a gente fala desses assuntos, a gente está falando de cultura. E uma cultura sustentável, ela vai exigir uma educação. Então, ela vai exigir, por exemplo, que as leis, quando elas estiverem sendo implementadas, grupos, comunidades se reúnam e passem a agir individualmente e coletivamente pelo que é melhor. Então, vem na forma de lei e isso sendo implementado pela educação, a gente passa a transformar a nossa cultura. Eu acredito muito nisso, na mudança da cultura, mudando o padrão de consumo. Mas não quer dizer que as pessoas vão ter que deixar de consumir, elas podem ter mais consciência, sim. Só que no decorrer do consumo, que são as embalagens, a gente tem que ter destinações que são corretas e que vão auxiliar a cidade. Na medida em que a gente, cada um de nós, não precisa ser toda a população, mas que a gente possa influenciar positivamente 10, 20, 30% da população a ter compostagem em casa, as pessoas poderiam se inspirar tanto a plantios, seja by window, internamente, a quem tem apartamentos ou nas suas casas, ou em plantios coletivos, que são as hortas coletivas. Então, um assunto vai puxando outro assunto, que vai puxando outro assunto. Eu fico sonhando, Maria Letícia, imagine a cidade com praças que tivessem plantios feitos pela vizinhança. E por que não? Nós precisamos de uma lei para isso?